Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro anuncia reforço para a zaga. América busca reabilitação na Série B contra a Lusa. Seleção brasileira tem primeiro teste antes da Copa. E ainda, a FIFA abre mais um período de vendas de ingressos para o Mundial. Agora, no meio-dia e 20 no campus, desta terça-feira, 3 de junho, está só começando, fique ligado. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa com uma notícia boa para o torcedor do Cruzeiro. A transferência do zagueiro Manuel, do Atlético Paranaense, para a Toca da Raposa foi concretizada nesta segunda-feira. O representante do jogador, Neco Cirne, esteve reunido com o diretor do Cruzeiro, Alexandre Matos, e o presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha. Manuel vai custar cerca de 3 milhões de euros ao Cruzeiro e terá 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo time celeste. Com a chegada do defensor, a tendência é que o Cruzeiro negocie algum de seus zagueiros, né? E o Dedé pode ser aí, né, o mais cotado a sair. Isto só saberemos depois da Copa do Mundo, meio-dia 22. Só para lembrar que o Atlético está de férias até o dia 11, quando os jogadores se representam e começam a preparação para a temporada de amistosos que serão disputados lá na China. É o Atlético Made in China. Agora, meio-dia e 22. Depois de duas derrotas consecutivas, nesta terça-feira, o Coelho vai tentar superar a Portuguesa no Canindé, lá em São Paulo, às 7h30 da noite, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Se vencer, chegará a 20 pontos e poderá ultrapassar o Ceará, que vai visitar o Bragantino, lá no interior de São Paulo, no estádio Nabi Abichedi. O meia Mancini, claro, estará presente, destacou a importância de uma vitória hoje contra a Portuguesa.
Então, acho que nada melhor do que esse último jogo contra a equipe da Portuguesa, fechar com essa chave de ouro essa primeira etapa da competição, né, em busca dos 3 pontos. Temos que ir lá para ganhar. Acho que temos que ir nesse pensamento. Sabe que é difícil, sabe que a Portuguesa hoje está na zona de rebaixamento, mas é sempre complicado, né? Fez um bom jogo contra a equipe do Vasco no último sábado, então acho que toda atenção ela é válida. Então é voltar ao América da 7ª rodada, que eu tenho certeza que nós temos grande chance de vencer.
Pois é, vice-líder da Série B com 17 pontos, o Coelho não pode, como eu disse, de maneira nenhuma, né, cogitar a possibilidade de sair derrotado lá do Canindé. Isso porque os concorrentes já estão ali na cola. O Joinville, que também soma 17 pontos, o ABC e a Ponte Preta com 16 e o Luverdense com 15 ameaçam o lugar americano no grupo dos 4 primeiros colocados. Vamos lá, Coelhão, é hoje, hein? Meio-dia e 24. E olha só, aproveitando aí a proximidade da Copa do Mundo, Belo Horizonte foi premiada com a realização de um festival que destaca filmes sobre o futebol. Quem conta tudo pra gente é o repórter Denis Marco.
Em época de Copa do Mundo, todos os olhos e ouvidos se voltam para a paixão mundial, o futebol. Mas em BH, os aficionados do nobre esporte bretão têm mais uma opção, além do campo, para curtir sua paixão. Começou na sexta-feira passada na capital o Cinefut, Festival de Cinema de Futebol, que pela primeira vez nas suas 5 edições terá uma mostra competitiva em Belo Horizonte, juntando-se a Rio e São Paulo. Serão exibidos 10 longas metragens, sendo 2 internacionais, 4 inéditos e uma sessão especial e rara do Canal 100, além de curtas de vários países, totalizando 38 filmes, todos, claro, falando de futebol, e com um bom número falando especificamente de um time. Daniela Fernandes, coordenadora de programação do Cinefut BH, nos conta qual.
A gente recebeu uma enxurrada de filmes do Atlético. A gente ficou até impressionado, porque a gente nunca viu tantos filmes sobre um clube só. Tem mais ou menos uns 4 a 5 filmes com a temática do Atlético.
Estão no festival os filmes R49, O Meteoro Atleticano e Contra o Vento, de Diogo Lisboa, Quando Se Sonha Tão Grande, A Realidade Aprende, de Lobo Mauro, e O Dia do Galo, do diretor e produtor Cris Aze, que falou um pouco sobre a obra.
O Dia do Galo nasce de um desejo meu de unir minhas duas, talvez, maiores paixões, que é o futebol e o cinema. Especialmente no caso do futebol, tem uma relação forte de paixão com o Atlético. E há muito tempo eu vinha amadurecendo essa ideia. Tentei, em alguns momentos, fazer filmes sobre futebol, sobre o Atlético, que não aconteceram. E em 2013, quando o Atlético passa para as quartas de final e vai jogar com o São Paulo, depois que ele ganha do São Paulo, eu tomei uma decisão que ia fazer um filme. E a ideia era registrar o dia da grande decisão através de personagens, figuras atleticanas. Até que no dia 24 de julho, a gente tinha, desde o amanhecer, 10 equipes filmando 10 personagens durante todo o dia até a hora do jogo.
Falando de filmes com times mineiros, também está na mostra o documentário Pantera, de Fábio Moura, que é sobre o Democrata de Governador Valadares. O Cinefute BH começou na última sexta e a programação contará com exibições de curtas e longas, além de bate-papos, oficinas e amostra competitiva, até o dia 4 de junho. Já a programação paralela, com exposições, vídeo-instalações, mediateca e exibições de hora do intervalo, vão até o final da Copa do Mundo. As atividades serão realizadas no Cinearte Ponteio, Cine Belas Artes, Museu das Minas e do Metal, Memorial Minas Gerais e Oi Futuro. Para a programação completa e outras informações, acesse www.cinefute.org. Repórter Denis Marcos.
Valeu, valeu, Denis. Agora meio-dia e 26.
FMG Educativa na Copa do Mundo.
E se você ainda não comprou ingresso para nenhum jogo da Copa do Mundo, meu amigo, o repórter Rafael Miguel tem uma boa notícia, olha aí.
Os interessados em adquirir ingressos para a Copa do Mundo vão ter mais uma oportunidade a partir de amanhã. A FIFA informou a venda de mais um lote de ingressos para a Copa do Mundo 2014. Serão comercializados entradas para todos os 64 jogos do torneio, inclusive para a abertura e também para a final. De acordo com informações da FIFA, a quantidade de ingressos será bem limitada e a compra será feita apenas pelo site oficial da instituição. Além disso, torcedores que já adquiriram suas entradas agora possuem mais 7 locais para retirarem seus ingressos, todos em aeroportos espalhados pelo país. Em Belo Horizonte, os torcedores podem pegar suas entradas no Boulevard Shopping, Avenida dos Andradas 3000, no bairro Santa Efigênia, e também no Aeroporto de Confins. Para outras informações, acesse www.fifa.com. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora meio-dia 28 e pela primeira vez desde que iniciou os trabalhos com os 23 convocados para a Copa do Mundo, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá observar o comportamento dos atletas em um amistoso. Isso porque hoje, logo mais às 4 da tarde, a seleção brasileira enfrenta o Panamá no Serra Dourada, em Goiânia. Com desfalque de 2 titulares, o zagueiro capitão Thiago Silva e o volante Paulinho, Felipão tem esperança de encontrar um adversário que atue com características parecidas com as do México, segundo oponente do Brasil no torneio mundial. Dante ganha a vaga na zaga, enquanto Ramires será o titular do meio-campo. Ontem, Felipão destacou a qualidade do adversário de hoje e deixou claro a importância do confronto de logo mais.
É uma boa equipe, nós estamos seguindo o trabalho dessa equipe através de jogos, e a seriedade é que nós precisamos observar se nós estamos evoluindo ou nós não vamos estar prontos para o primeiro jogo. Mas nós vamos ter que estar numa situação boa para podermos vencer. E se nós estamos nesta situação, ou ainda precisamos de muito mais ajustes nessa semana que nos falta.
Olha só, a equipe titular para logo mais terá Júlio César, Daniel Alves, Davi Luiz, Dante e Marcelo, Luiz Gustavo, Ramírez e Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Brasil e Panamá, como eu disse, se enfrentam às 4 da tarde no Serra Dourada. E na sexta-feira a seleção brasileira fará outro amistoso, dessa vez contra a Sérvia no Morumbi, em São Paulo, fechando dessa forma a preparação para a estreia diante da Croácia no dia 12 de junho, também em São Paulo, só que lá no estádio do Corinthians, lá no Itaquerão. É o Brasil rumo ao Hexacampeonato Mundial. Agora meio-dia e meio, meio-dia e 20 no campus, termina aqui o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa. E tem Carolina Rezende como produtora, sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.